valor, cerca de 65%, foi destinado aos trabalhadores. Então, prepare-se, porque a partir agora do próximo mês de agosto, o Conselho Curador do FGTS terá que depositar 13,4 bilhões de reais nas contas dos trabalhadores. E aí, cada trabalhador terá que fazer o seu cálculo matemático. Já demos um exemplo aqui. Se tiver R$1.000, você vai receber R$18,68 na sua conta. Se tiver R$2,10, é só cada um fazer a conta, né? E cada trabalhador já tem mais ou menos uma ideia de quanto dispõe aí no seu saldo do FGTS. São 7:12, 7:12. Olha, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou um pedido feito pela Polícia Federal de Cooperação Internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados à fraude envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. A ideia é que sejam mapeados bens e ativos ligados a supostas transações feitas e que tenham sido feitas com o objetivo de desviar o dinheiro do conglomerado Master. Os investigadores querem localizar, por exemplo, olha só, hein, um iate de 500 milhões de reais que teria sido acertado por Vorcaro antes da primeira prisão e que ocorreu em novembro do ano passado. Mendonça autorizou a cooperação internacional por meio de um tratado de assistência legal mútua, que prevê colaboração em investigações e processos criminais. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada, né, pelos outros veículos de comunicação. Após a autorização do Supremo Tribunal Federal, as tratativas para a cooperação internacional são feitas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça. Agora em Guarapuava são 7:13. Atualizando aqui as informações, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira, agora vamos trazer algumas notícias da nossa querida Guarapuava. Olha, Guarapuava recebe neste final de semana uma programação voltada aos amantes da natureza, do paisagismo e da jardinagem. É a quinta exposição de orquídeas que será realizada entre os dias 31 de julho, portanto, sexta-feira, começa até domingo, dia 2 de agosto, no Parque de Exposições Lacerda Werneck, com centenas de exemplares de espécies raras, híbridas e tradicionais. A visitação será aberta sexta-feira agora, dia 31, e no sábado, dia 1º, das 9 às 19 horas, e domingo será das 9 às 17 horas, entrada gratuita lá no Parque de Exposições. Durante os 3 dias de programação, o público poderá conhecer centenas de exemplares de diferentes gêneros, como cateia, vanda, chimpijum, oncidium, e conhecido popularmente como sapatinho. E outros tipos de orquídea, né? Inclusive orquídeas bem raras, e que foram desenvolvidas ao longo de décadas de melhoramento genético, chamadas orquídeas raras. Haverá uma parte lá na exposição para venda, a venda comercial, mas há também exposição de orquídeas raras. Estas são de colecionadores e produtores de orquídeas que não estarão à venda, mas as pessoas poderão ter acesso para verificar lá com tranquilidade estas maravilhas, né? A orquídea é uma das flores mais lindas do planeta. A família de orquídeas é considerada a maior entre as plantas com flores do mundo. Atualmente são conhecidas entre 28 mil e 30 mil espécies naturais, distribuídas em cerca de 80 gêneros, além de aproximadamente 140 mil híbridos desenvolvidos pelo homem. O Brasil está entre os países com maior diversidade de orquídeas, com cerca de 3 mil espécies catalogadas, distribuídas em mais de 190 gêneros. A exposição reúne exemplares de colecionadores particulares e produtores de Guarapuava, de Pitanga, de Irati, Ponta Grossa, Curitiba, Londrina, Assis, São Paulo, Jarineu, São Paulo, e permitindo ao público conhecer desde espécies bastante conhecidas até plantas raras e de difícil cultivo. Desde 2025, a exposição de orquídeas integra oficialmente o calendário de eventos em Guarapuava, fortalecendo o turismo, educação ambiental, o paisagismo e a economia criativa do município de Guarapuava. Portanto, meus amigos e minhas amigas, Nesta sexta-feira começa esta exposição de orquídeas. Inclusive, amanhã, quinta-feira, eu vou trazer uma entrevista, uma reportagem especial sobre essa exposição de orquídeas, que além de exposição também está aberta para a comercialização. Então, nos acompanhe amanhã aqui pela manhã na programação jornalística da Rádio Cultura. Agora em Guarapuava são 7:26. Agora eu vou destacar aqui no programa Cidade em Movimento o tradicional desfile de 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro deste ano será realizado no mesmo local do ano passado, que caiu no gosto, caiu nos anseios da nossa população. E vai ser novamente na rua Brigadeiro Rocha. A Brigadeiro Rocha é a famosa rua dos militares e que praticamente corta toda a cidade de Guarapuava, passando inclusive ali pela prefeitura municipal, pela câmara. Aliás, será nesse ponto que será montado o palco das autoridades. Para nos falar mais detalhes sobre o desfile de 7 de setembro, eu conversei com a Fabiane Teixeira Pacheco, ela que é da Secretaria de Cultura do município de Guarapuava e está coordenando também essa área das inscrições. Vamos ouvir o que ela disse sobre as inscrições, que estão abertas aí para escolas, para as entidades, enfim, para quem desejar participar do desfile de 7 de setembro.
Guarapuava.
E qual que é a expectativa de vocês em termos de inscritos?
Então, a gente está esperando assim bastante gente inscritos. Ano passado nós tivemos uma grande adesão no desfile, foi um sucesso, e a gente espera que agora, para esse ano, seja novamente o mesmo sucesso que foi no ano passado.
Existe algum critério para se inscrever?
Então, não existe critério. Ele tem lá no nosso forms, né, que tem lá, tem algumas coisas que a gente coloca. Então, é um número X de participantes, nós estamos também pedindo para que venha uniformizado, enfim, tem todas as regras, estão ali no link de inscrição.
O desfile de 7 de setembro será no mesmo local do ano passado, em frente à prefeitura?
Isso, será em frente à prefeitura. Nós vamos montar o palco ali em frente, exatamente em frente ao Paço Municipal, né? Então o pessoal sai, o desfile inicia ali na Rua Guaíra e desce ali sentido a Prefeitura Municipal, finalizando naquela rua antes ali da Moacir Júlio Silvestre.
Que foi um local bem acertado, porque agradou ao público, né?
Exatamente, o pessoal gostou bastante e foi um desfile assim que eu acho que foi, de todos que eu acompanhei, foi um dos desfiles mais legais que teve, e eu acredito que esse ano vai ser melhor ainda.
Mas com certeza vai ser melhor, né? Obrigado, Fabiane Pacheco Teixeira, da Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura, juntamente com as demais secretarias do município de Guarapuava, sempre estão à frente da organização do tradicional desfile de 7 de setembro. E as escolas municipais, estaduais e particulares, as instituições, os clubes de serviço que quiserem participar do desfile de 7 de setembro, é só entrar no site da prefeitura, lá tem um link que informa inclusive todos os itens necessários para que os interessados possam se inscrever e participar. São 7:20. Já eu volto com mais informações aqui pela Rádio Cultura.
Rádio Cultura FM. CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. culturanews.net.
Olha, veja o mundo com bons olhos. Consulte seu oftalmologista na Ótica Veja. É, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas em lentes e armações, com a garantia de qualidade, preços justos e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada loja Varilux Especialista Select e autorizada nas multinacionais AIS e Hilux de tecnologia alemã e japonesa. Em Guarapuava, com dois endereços, na rua Vicente Machado, 1474, telefone é o 3035-2145, e rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Ótica Veja.
Eu sou o Dom Hamilton e eu tenho um convite especial para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança e evangelização. Devoção a Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. E agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como funciona o trabalho do transporte coletivo em Guarapuava? O dia nem amanheceu e os primeiros ônibus saem do terminal da fonte para levar os passageiros para suas atividades. Levando o trabalhador, o estudante, o pai, a mãe, levando a família guarapuavana. Mas quando chega a noite, depois que termina a operação de todas as linhas, começa o trabalho de revisão, mecânica e lavagem dos veículos. Essa é a rotina de todos os dias do transporte coletivo. É a Pérola do Oeste trabalhando dia e noite por você.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
E olha, existe existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma precisão. A comida que você evita, a foto que você foge, o riso que você segura. No Instituto Atena, em Guarapuava, esse tempo acaba. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a poder morder e rir. No Instituto Atena, você vive sem medo, com um sorriso que é seu de verdade. Porque aqui, a pessoa que vem antes do dente é a odontologia do ser. Verdade, acolhimento e respeito pela sua história. São mais de 17 anos do Dr. Diego Santos e da equipe Atena, preservando vidas em Guarapuava. Dê o primeiro passo. Mande a palavra cultura no WhatsApp 429-8842-8692 e surpreenda-se. Instituto Atena, Avenida Manuel Ribas, 1614, Centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Instituto Atena, sua liberdade de sorrir vai voltar. vamos em frente com o programa Jornalismo aqui da Rádio Cultura, com informações da nossa querida Guarapuava e toda a região centro-oeste e centro-sul do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A partir desta quarta-feira, 29 de julho, fui chamado pela missão. Agradeço a confiança depositada em mim, Tonico de Oliveira, pela direção da Rádio Cultura, o nosso diretor Márcio Dias, e todos os dias estarei aqui, atualizando as informações de Guarapuava, do Paraná, do Brasil também. Muito obrigado e espero contar com a sua audiência na Rádio Cultura 94,3. São 7:29. 7:29. Olha, o Paraná recebe alerta de tempestades pontuais com ventos de até 131 quilômetros, meus amigos. Como previsto, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, emitiu um alerta de tempestades pontuais com chuvas e ventos fortes para esta quarta-feira no Paraná. O aviso indica o perigo de queda de granizo, precipitações acumuladas de até 60 milímetros ou até 100 milímetros dia e rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora em 131 cidades da faixa sul do estado. Em boletim conjunto, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o SIMEPAR, e a Defesa Civil também emitiram um aviso sobre riscos e temporais no estado durante esta quarta-feira. No entanto, diferentemente do INEMET, os órgãos afirmam que os riscos são mais altos para o oeste do estado e também o sudoeste do Paraná. Nesta quarta-feira, a previsão de tempestades pontuais intensas, chuvas fortes em curto espaço de tempo, intensas rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo, que podem provocar queda de galhos, queda de árvores e também alagamentos, destelhamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia. O SEMIPAR explica que o tempo vai ficar instável no Paraná, portanto, nesta quarta-feira, em função da presença de uma frente fria e da intensificação de um sistema de baixa pressão na costa sul do Brasil. Chuva ocorre desde a madrugada no interior do estado, com possibilidade elevada de tempestades. Ainda durante a manhã, as chuvas alcançam o leste e o norte paranaense. O sistema deve avançar bem rápido, por isso há condições para rajadas de vento acima de 50 quilômetros, lá na região norte paranaense. Em função da instabilidade, as temperaturas não variam muito ao longo do dia, com valores máximos abaixo de 25 graus. Na quinta-feira, segundo o SEMEPAR, a instabilidade atmosférica diminui, embora a nebulosidade permaneça mais presente e ainda haja possibilidade de chuva ocasional, principalmente na faixa oeste. Já na sexta-feira, último dia de julho, a maior cobertura de nuvens deve se concentrar entre as regiões centro-sul, que é a nossa região, sudoeste, Campos Gerais e leste, onde as temperaturas mínimas ficam perto dos 10 graus no amanhecer. Já no interior do estado, o predomínio de sol favorece o aquecimento mais expressivo durante a tarde, com máxima perto dos 28 graus. Então, esta é a nota, meus amigos, a notícia, o alerta da Defesa Civil do Paraná, dos institutos de meteorologia, né, para chuvas fortes, vento, granizo, enfim, temporais em algumas regiões do Paraná. Graças a Deus, para nossa região, não há esta previsão. Agora são 7:30, 7:30. Meus amigos e amigas, vou trazer agora uma reportagem especial sobre as nossas queijarias. As queijarias da agroindústria familiar que estão se destacando pela produção e pela participação em concursos e divulgando o nome de Guarapuava, que é muito importante. Eu fiz uma reportagem que vou trazer agora para vocês aqui na programação jornalística da Rádio Cultura. Vamos acompanhar.
Com poucos anos de atividade, a recém-criada queijaria Quefrô, localizada no distrito do Guará, em Guarapuava, já começa a conquistar espaço, clientes e principalmente reconhecimento pela qualidade de seus produtos. À frente do empreendimento estão Roberto Carlos de Oliveira e Eliane Rol de Oliveira, que vem construindo uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação e pela perseverança. Os resultados mais recentes comprovam esse esforço. Na nona edição do Prêmio Queijos Brasil, realizado nos dias 21 e 22 de julho, em Blumenau, Santa Catarina, a queijaria Quefrô foi novamente reconhecida entre os melhores produtos artesanais do país. A queijaria conquistou 3 medalhas, sendo uma de prata com queijo colonial com café e 2 medalhas de bronze com queijo colonial e também com o requeijão de corte. E esse não é o primeiro reconhecimento. Em 2025, a queijaria Quefrô já havia conquistado medalha de ouro, mostrando que o trabalho desenvolvido por Roberto e Eliane vem crescendo e se consolidando a cada ano. O Prêmio Queijos Brasil reuniu em 2026 583 produtores de 347 municípios brasileiros, representando 19 estados. Os resultados colocam a queijaria entre os destaques da produção artesanal e mostra que Guarapuava tem talento, tradição e qualidade para levar seus sabores e produtos para todo o Brasil. E o casal celebra mais essa conquista.
Muito feliz, muito feliz. Nós mandamos 4 queijos pro concurso e vieram 3 medalhas, então não tem como não tá contente, né?
E para conquistar as medalhas, exige-se muita dedicação e muito trabalho.
É verdade, é assim, como queijo colonial no ano passado ganhou ouro, eu tentei manter ganhar ouro esse ano de novo, né? A gente vai, assim, continuar lapidando, né? Ajeitando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha lá, cada vez vai aperfeiçoando mais para continuar conquistando, ganhando medalha ou medalhas novas, como vem no café, não tinha mandado ainda e já conquistamos a medalha de prata no café e no requeijão de corte, que também foi a primeira vez. E eu ainda tenho pouca experiência no requeijão de corte e já conquistamos a medalha de bronze.
E a tendência é ir só melhorando e aumentando também a produção, né?
Também. Aham. E talvez aí uns outros novos tipos de queijos, né? Pra talvez ano que vem mandar queijos diferenciados pra continuar vindo medalha.
Então temos novidades aí pra frente.
Quem sabe?
Roberto, feliz com a conquista?
Muito feliz, amigo. Muito feliz. A gente mandou, né, que nem a Eliane acabou de falar agora ali, mandamos 4 queijos. Saímos falando daqui de casa que bastava um bronze para nós. Nós já ia ficar muito feliz, né? Lógico, a gente espera, né? Sempre o topo do o ouro ali, né? Mas nós saímos com o pé bem no chão, falando um bronze e já ganhamos a viagem, né? E fomos contemplados com 2 bronzes e 1 prata.
E como detalhe, vocês estiveram lá na premiação, né?
Tivemos. Fizemos uma viagem, eu e ela. Fomos lá, ficamos 2 dias lá, fomos no dia da premiação, acompanhamos toda a premiação, sofrendo lá com a leitura, né, das medalhas e ficando muito feliz quando escutamos nosso nome nas pratas e a prata e bronze, né? Então a gente ficou muito feliz.
E já aproveitaram e fizeram um turismo lá também em Blumenau?
Fomos passear lá um pouco, né, naquela cidade bonita lá. Nós já conhecíamos dos outros concursos que fomos, mas sozinhos e mandando na viagem foi a primeira vez,
né? Porque vocês têm uma ascendência aí, né, do alemã, né?
Sim, ela é alemã pura, né? Cheguei lá, cara, fiquei meio com medo, falei, sei lá, arruma um outro alemão aí, já vai embora, né, cara?
Blumenau é conhecido por terra dos alemães, né?
Sim, lá, acho que aí eu calculo que deve ser uns 80% alemão, né, cara?
Roberto, e os planos aí para o futuro?
Pois olha, Fredo Nico, nossos planos agora é feiras fora do Paraná, feiras fora de Guarapuava, né? Pegar essas feiras grandes, sabor tipo Castro, Cascavel, a gente quer começar a sair para mostrar o nosso produto de Guarapuava para todos os paranaenses.
E você já tem condições de vender para fora também, né?
Sim, a gente já é inspecionado, né? Nós temos o Sim e o Suzaf, são dois selos que a gente já tem, né? Então a gente já tem liberação para sair fora de Guarapuava.
Elisângela Coradassi, diretora do Serviço de Inspeção do município de Guarapuava, destaca o trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura, o incentivo e fortalecimento da agroindústria familiar. A iniciativa busca apoiar os produtores, garantir qualidade e segurança dos alimentos e estimular a regularização dos empreendimentos.
Então, o Serviço de Inspeção Municipal é responsável pela inspeção e fiscalização dos produtores de animal dentro do município, né? E a nossa função é a inspeção, é garantir que o produto que dos nossos produtores chegue ao consumidor com a qualidade sanitária necessária. E então o nosso trabalho é mais a parte de inspeção, mas enfim a gente acaba orientando eles quanto à legalização desses produtos.
E como é que é o processo de legalização?
Geralmente, quando se trata de agricultura familiar, das nossas agroindústrias, a Secretaria de Agricultura tem um projeto um pouco mais amplo, né? Então, a via de acesso deles é através da assistência técnica da divisão de agroindústrias, que é com o Fernando e com a Nívia. Então, mas o processo de entrada de qualquer agroindústria ou indústria de produtores de animal no serviço de inspeção é através dos nossos trâmites legais, que é a vistoria prévia, a juntada de documentos, a gente faz a vistoria, vê a legalidade da estrutura física e do fluxo daquele projeto em si, né? Tanto de carnes quanto de leite e de ovos. E aí, a partir do momento em que a gente, na vistoria, aprova, eles têm um RT e aí eles começam a produção. Se registram no serviço de inspeção e começam a produção deles.
Bom, nós temos 4 queijarias, das quais 3 já foram premiadas. É um orgulho para Guarapuava, né?
Na verdade, até mais do que a gente esperava com o projeto, né? Como você disse, a gente tem 4 queijarias, uma já é registrada com a gente desde 2014, 2015, e as 3 premiadas, elas surgiram de um projeto que veio de um incômodo nosso da Serviço de Inspeção, que era a venda irregular desse tipo de produto, né? De porta em porta ou pela internet. E a gente viu a necessidade de trazer esses produtores para a legalidade. Então, a intenção nossa era simplesmente legalizar o produto para que eles vendessem formalmente, né? Não causando risco ao consumidor. E aí eles nos surpreendem desde o início, né? A Bela Luz vem com o prêmio desde o primeiro ano de vida da agroindústria, né? E agora, por último, cada vez mais e todas elas premiadas. Então a gente tem muito orgulho de um projeto que começou sem muita pretensão, mas a gente está vendo eles alcançarem o mundo, né? Com o queijo deles, né?
Fernando Caetano Maria, engenheiro de alimentos da Secretaria de Agricultura do município de Guarapuava, celebra o trabalho desenvolvido pela agroindústria familiar, com destaque especial para as queijarias artesanais. Segundo ele, o fortalecimento desses empreendimentos representa um avanço importante para a valorização da produção local.
Nós que somos servidores do município, né, enquanto poder público, é muito gratificante ter essas agroindústrias familiares participando de concursos, né, nacionais e ter essa visibilidade que eles estão ganhando, né, para que o produto deles chegue em um alcance maior ainda, né? Sabemos que são pequenas indústrias, mas que têm o mesmo potencial e qualidade dos demais que estão aí no mercado. Então, para registrar essas agroindústrias, eles precisam passar pelo serviço de inspeção, né? E também todos os produtos que eles estão aí no mercado passam por registros, passam por análises, né? A questão de legislação, a questão de rotulagem, adequação da rotulagem, adequação das tabelas nutricionais, tudo conforme a legislação vigente do país. Então, para nós, é um trabalho que é muito gratificante fazer enquanto servidores, porque a gente está atingindo, digamos, potenciais que nós, enquanto escrevemos o projeto, já imaginávamos que eles poderiam alcançar. E o sucesso está vindo aí em menos de 2 anos, no caso do Roberto, que começou em 2024, né, a Eliane, a Kefrô, já está aí com 5 medalhas, né? E para nós é muito gratificante esse alcance que eles estão alcançando.
E é um mercado que não tem limite, né?
É um mercado que não tem limite. Por exemplo, eles têm o SUSAF, que é um certificado que cadastra eles para vender em outros municípios do Paraná. se eles ficassem só no serviço de inspeção, atingiria só Guarapuava, 200 mil habitantes. Mas com o SUSAF, que é um certificado que eles podem vender no Paraná, todos eles têm esse alcance de poder participar em feiras, como semana que vem na Agroleite. A Quefro estará expondo lá no pavilhão da agricultura familiar, e esse alcance faz com que a visibilidade dos produtos e da qualidade que eles têm chegue ao consumidor em outros municípios e até em outros estados, como já aconteceu.
Fernando, me contaram que você é o cara que escreve as queijarias.
Isso, então, na verdade, nós estamos sempre aí buscando essas feiras que acontecem, tipo a Agroleite, a Copavel, a Sabores de Inverno, Sabores do Paraná, que vai ter em Curitiba em novembro, e a gente está sempre em busca dessas feiras para que eles possam vender os seus produtos e expor. Além disso, mostrar o seu produto é muito importante para o consumidor saber que existe agroindústrias familiares em Guarapuava e que o alcance delas pode ter sim em outros municípios e outros estados. Então a gente está sempre buscando essas feiras aí que tem a nível estadual para fazer a inscrição naqueles que podem se inscrever, né? E fazer com que eles alcancem outros mercados.
Os queijos artesanais você pode encontrar no Mercado da Terra, que funciona em anexo à rodoviária municipal de Guarapuava de segunda a sexta-feira. A história da queijaria Quefro é um exemplo de que, com dedicação, perseverança e apoio ao produtor, a agroindústria familiar pode transformar trabalho em reconhecimento da produção artesanal no interior de Guarapuava para os grandes concursos nacionais. Os queijos produzidos no município conquistam medalhas, clientes e, acima de tudo, valorizam o campo e levam o nome de Guarapuava cada vez mais longe. É isso aí, parabéns às nossas queijarias, né? Hoje o destaque foi para a Quefro. Também entrevista com os técnicos da Secretaria de Agricultura do município de Guarapuava, que são importantes nesse processo da agroindústria familiar. Mas quero ressaltar que a queijaria Bela Luz, de Gramados, na Palmeirinha, também participou do concurso lá em Blumenau, conquistou 3 medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A queijaria da família Oliveira, ali nas margens da BR-277, entre o Rio das Pedras e o Rio das Mortes, também participou, conquistaram 4 medalhas. Aliás, eu vou fazer ainda uma reportagem com a da queijaria dos irmãos Oliveira, porque é importante esse trabalho que enobrece Guarapuava, divulga o nome do nosso município, por termos aqui a produção de queijos de excelência, mas principalmente movimenta também a nossa economia. Agora 7:44, já eu volto com mais informações para você aqui no programa Cidade em Movimento.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 0800-643-7676. Decorou? Precisou, ligou? Copel Agro, precisou, ligou. Copel, pura energia.
Amigos ouvintes da Rádio Cultura, olha, todos os dias nós chegamos até a sua casa levando mensagens de fé, esperança e evangelização e a devoção a Nossa Senhora de Belém. E hoje queremos fazer um convite muito especial. Você pode fazer parte desta missão. Peço para que você faça parte do Clube dos Evangelizadores, uma família mariana formada por pessoas que acreditam na força da evangelização e desejam ajudar a manter esse trabalho vivo através da Rádio Cultura. Ao fazer o seu cadastro e contribuir com qualquer valor, você ainda leva a palavra de Deus a milhares de pessoas, fortalece nossa missão e ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a prêmios exclusivos. Venha caminhar conosco nesta missão de fé. Acesse culturacatolica.com.br. Seja você também um sócio evangelizador. We'll be right back. Olha, tem coisas que a gente só percebe o valor quando perde. Morder uma maçã, rir numa foto, sentar à mesa sem preocupação. O Instituto Atena, em Guarapuava, você encontra essa liberdade. Com implantes dentários, dentes fixos, você volta a sorrir, a mastigar e a ser você mesmo. É a odontologia do ser. Verdade, cuidado e respeito pela sua história. São mais de 17 anos do Dr. Diego Santos e da equipe Atena, transformando vidas em nossa cidade. E você cansou da dentadura? Dê um primeiro passo, uma conversa sem compromisso. Instituto Atena, Avenida Manuel Ribas, 1614, Centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Chegou a hora de conversar com o time Atena. Mande cultura para o WhatsApp 429-8842-8692 e surpreenda-se. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta. E olha, veja o mundo com bons olhos, com os óculos da Ótica Veja. Consulte seu oftalmologista, traga sua receita e conheça o atendimento exclusivo de nossos especialistas. A escolha de lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss e Hilux, de tecnologia alemã e japonesa. Em Guarapuava, com dois endereços: Rua Vicente Machado, 1474. O telefone é o 3035-2145. Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Ótica Veja.
Em Guarapuava, a gente encontra de tudo com qualidade e carinho. Daquela padaria charmosa ao artesão talentoso. Do mecânico de confiança ao restaurante que te acolhe. Valorize o comércio e os serviços de nossa cidade. Guarapuava, cresce com você. Uma iniciativa da Rádio Cultura.
E olha, agora eu quero falar com você que é produtor e que já está pensando no próximo passo de sua produção. Porque você vive o campo e sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa pelo planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cressol. Na cooperativa, você encontra crédito para o custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Olha, tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá até a agência Cressol mais próxima de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Agora em Guarapuava são 7:50. É o programa Cidade em Movimento comigo, Tonico de Oliveira, aqui pela Rádio Cultura. Mais uma vez quero agradecer aqui a direção da emissora pela confiança. Fui chamado para a missão e estamos aqui. A partir desta quarta-feira, Tonico de Oliveira estará todos os dias neste horário, atualizando as notícias de Guarapuava, do Paraná e do Brasil. Obrigado, Márcio Dias. Obrigado, direção da Rádio Cultura. Vamos em frente com as informações e agora eu trago aqui no programa Cidade em Movimento o obituário. E nas últimas 24 horas, de acordo com o Serviço Funerário Municipal, nós tivemos apenas um óbito registrado em Guarapuava. Foi de Mário Baran, 71 anos. Falecimento no Hospital Santa Teresa, velório do senhor Mário Baran, na Capela Mortuária Municipal de Prudentópolis, e o sepultamento será hoje às 16 horas no Cemitério Municipal de Prudentópolis. Com pesar, nós noticiamos o falecimento de Mário Baran, 71 anos. As informações são do Serviço Funerário Municipal de Guarapuava. Agora em Guarapuava são 7 horas mais 51 minutos, 7:51. No jornalismo matinal aqui da Rádio Cultura, nós vamos trazer agora informações da nossa Igreja Católica e o jornalista Jorge Teles informa sobre o encontro da infância e adolescência missionária. É com você, Jorge Teles.
Crianças e adolescentes dos 4 decanatos da Diocese de Guarapuava participaram neste domingo 26 de julho do ICIAM, Encontro de Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária, reunindo aqueles que já exercem ou que irão assumir a coordenação dos grupos da IAM em suas comunidades. O encontro proporcionou um dia de formação, espiritualidade e convivência fraterna, inspirado pelo tema da 14ª Jornada Nacional da IAM, em Cristo, Crianças e Adolescentes Unidos na Missão, e iluminado pelo lema bíblico, formamos um só corpo em Cristo, da carta de São Paulo aos Romanos. Segundo a coordenadora diocesana da IAM, Adriana Borges Teixeira, o encontro reuniu adolescentes e assessores dos 4 decanatos para fortalecer a caminhada missionária e preparar novas lideranças.
No dia 26 de julho foi realizado esse IAM, Encontro para Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária. Reuniu crianças e adolescentes que já são ou que ainda assumirão a função de coordenadores da IAM. O encontro aconteceu na Paróquia Santa Cruz de Nossa Senhora das Dores, aqui em Guarapuava, e contou com a presença de crianças, adolescentes e assessores dos 4 decanatos de nossa diocese.
A programação começou pela manhã com a acolhida e café da manhã. Em seguida, os participantes aprofundaram os temas propostos pelas diretrizes da IAM, sempre à luz da palavra de Deus e da espiritualidade missionária.
Às 10 horas, participamos da Santa Missa na comunidade, onde fomos muito bem acolhidos na pessoa do Padre Carlos.
Durante a tarde, um dos momentos mais marcantes foi a experiência da Tenda do Encontro, espaço preparado para fortalecer o encontro pessoal com Jesus Cristo e fortalecer a missão de cada participante.
Cada participante vivenciou o momento visitando a Tenda do Encontro. Dessa forma, cada um experienciou esse encontro intenso com Jesus, para a partir daí vivenciar em seus grupos de IAM, bem como toda a sua comunidade paroquial.
No encerramento, os coordenadores receberam a bênção de envio dos padres Mateus Curta, assessor eclesiástico da IAM, e Carlos Egler, sendo enviados para levar às suas paróquias a alegria e o compromisso missionário vividos durante o encontro.
Recebemos a bênção de envio do padre Mateus Curta, juntamente com o padre Carlos. Só temos que agradecer a todos que estiveram presentes conosco, tanto na preparação quanto na realização do encontro, pois temos a certeza que Deus agiu e continua agindo no coração de cada um de nós, de todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos.
O ICIAM integra o processo permanente de formação da infância e adolescência missionária da diocese, preparando crianças e adolescentes para assumirem desde cedo o compromisso de anunciar o evangelho e testemunhar o amor de Cristo em suas comunidades. Com informações da igreja na diocese de Guarapuava, Jorge Teles.
Valeu, obrigado, Jorge Teles, com notícias da nossa Igreja Católica. Agora são 7:56. Gisele Jungli já chegou por aqui, daqui a pouco tem o Diácono Josemar também, lá no programa campeão de audiência aqui pela Rádio Cultura. Fique ligado, é a evangelização aqui na Rádio Cultura. Olha, uma informação de utilidade pública, atenção motoristas de carros, ônibus, caminhões que estão trafegando aqui pela BR-277 na região de Guarapuava. Muita atenção no serviço. Nós temos um bloqueio parcial na BR-277 ali na Serra da Esperança. E esse bloqueio é entre Guarapuava e Prudentópolis, ali no quilômetro 312, e vai permanecer até o dia 17 de agosto, mais ou menos uns 20 dias de serviço. A EPR, que é a concessionária que administra o pedágio nessa região, com o auxílio do DR e também o auxílio da PRF, Polícia Rodoviária Federal, estarão realizando um amplo trabalho de estudos técnicos ali na Serra da Esperança para que todo um trabalho possa ser realizado para conter os constantes desmoronamentos que ocorrem naquela região. E esse trabalho é de fundamental importância. Nós teremos ali o sistema pare-siga, ou seja, uma pista é bloqueada para que as pessoas, né, os motoristas, os veículos que estejam por ali possam seguir viagem, enquanto a outra parte no sentido inverso é bloqueada, e assim sucessivamente. Esse bloqueio parcial de uma das pistas, ele vai durar de 30 a 40 minutos, ou seja, o motorista terá que ter uma boa dose de paciência para poder trafegar ali com segurança. Se pudesse programar, né, nós recomendamos que reprograme a sua viagem. O bloqueio geralmente vai das 8 da manhã até as 17 horas, mas é um bloqueio parcial no sistema pare-siga da BR-277. Olha, uma informação do esporte agora, para finalizar aqui a minha participação no noticiário pela manhã aqui na Rádio Cultura. Vamos falar do CAD, Clube Atlético Deportivo. O CAD jogou ontem à noite na cidade de Francisco Beltrão contra o Marreco pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. E, inclusive, meus amigos, o CAD acabou perdendo. Mas, de acordo com informações que nós recebemos, né, de algumas pessoas que foram até lá, comissão técnica, jogadores e alguns torcedores, o CAD foi prejudicado pela arbitragem. Teve pênalti marcado que não devia, enfim, uma série de questões lá que fizeram com que a equipe se desestabilizasse e perdesse o jogo pelo placar de 4-2. Mas agora, sob o comando de Eduardo Pacheco Coelho, baiano, a equipe deu uma subida no seu índice técnico, né, deu uma melhorada também na tabela de classificação e está confiante aí na manutenção na Série Ouro em 2026. O primeiro objetivo é se manter para ano que vem ter novamente a disputa aí da Série Ouro por parte do CAD. E se preparam, meus amigos e amigas, para o seu próximo compromisso. Será agora sábado, hein? Gisele Jogli, sábado, dia 1º de agosto, Ginásio de Esporte Joaquim Prestes Joaquizão. Eu vou lá, hein? Vou assistir o jogo do CAD. Vai ser um jogaço, hein? Alô, torcedor, vamos lotar o Joaquizão e apoiar o nosso representante. Meus amigos e minhas amigas, eu encerro por aqui, né, o noticiário matinal da Rádio Cultura. Essa semana, inclusive, a nossa direção vai proceder a alguns ajustes, e a partir de segunda-feira, é dia 2 ou dia 3, Gisele? Segunda-feira da próxima semana, é dia 3 de agosto. Aí sim nós entramos com uma nova plástica, com vinhetas novas, um novo nome também para o programa. Então fique ligado. Mas essa semana aqui nós vamos atualizando as informações para você na Rádio Cultura. Mais uma vez, meu agradecimento à direção pela confiança, por ter me chamado, e eu aceitei a missão, estou aqui e de volta nesse horário atualizando as informações para Guarapuava e toda a região. Vem aí na sequência, né, o programa Missão, Testemunho e Gratidão com o Diácono Josimar e a nossa cantora da Rádio Cultura, a Gisele Jongles. Tonico de Oliveira volta amanhã às 7 horas. Um forte abraço, bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Programa de conteúdo livre.
Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão com o diácono Josimar e Gisele Junglis.
60 anos, uma Belém, é o pai que chama cada um de nós também.
Encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O anjo do Senhor anunciou a Maria,
e ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Bom dia, povo de Deus, muito bom dia, meu querido irmão, muito bom dia, minha querida irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, minha amiga Gisele Junglis.
Bom dia, meu amigo diácono, bom dia, meus amigos e irmãos do Missão Testemunho e Gratidão, que todos somos amigos de Jesus.
Que história é essa de amigo hoje será, hein?
É, o evangelho será o de hoje.
Quarta-feira, dia 29 de julho. Eu sou o diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Junglis.
E eu e a Gisele Junglis, amigos, vamos com vocês, nossos amigos. Vamos juntos até às 9 horas da manhã. E quando dizemos que vamos juntos, não é só uma expressão aqui do rádio, não é falar por falar, não. Você é meu amigo, você é amigo, amiga da Gisele, nós somos amigos e nós vamos juntos, amigos de agora até às 9 horas da manhã. E por quê? Mais um pouquinho da música, Gi. Vamos falar sobre o tema da música? Amigos, você sabia que Jesus tinha amigos? É, Jesus tinha amigos, hein, Gisele?
Sim, eu fico pensando isso e me dá uma alegria, né? Mas imagina, né, nós, amigos de Jesus.
Jesus tinha seus discípulos, seus seguidores, os apóstolos, muitas pessoas em volta dele, a sua mãe, o seu pai, mas Jesus tinha amigos, é. E hoje a igreja faz memória, hoje é uma memória de 3 amigos tão queridos: Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Os amigos de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, você é nosso amigo? Então faz. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Pega aí seu celularzinho. 42 99139-3131. Dá bom dia aqui pros amigos. Vamos acolher os amigos. Você manda sua mensagem de áudio, manda sua mensagem de texto. Diz. De quem você é amigo? Eu sou amigo da Gisele.
Eu sou amiga do Diácono.
Então, nós somos amigos e estamos esperando a mensagem dos nossos amigos, como esta aqui, ó, que já está chegando. Bom dia, sua bênção, Diácono Josemar. Deus te abençoe, amigo Reginaldo. Bom dia, Gisele.
Bom dia, amigo Reginaldo.
Peço orações hoje por toda a minha família, pela minha mãe, Dona Tereza, minha sobrinha Mariana, minha outra sobrinha, a Aurora. Aurora Caminho, não é isso? A minha irmã Renata, o meu cunhado Guilherme. Também o bom dia pra Rafinha, pra Gabizinha. Olha só, pra Belinha, pro Arthur, pra todos lá da comunidade São José Operário. Valei-me, São José, salve Maria, todos aí da rádio. E ele termina, meus amigos. É, obrigado, querido amigo Reginaldo.
Minha amiga Dona Tereza, né? Um beijo. Faz dias que não vejo Dona Tereza.
Mas você tem que ir lá na novena.
Já
hoje
estou
dia.
Com saudade.
Hoje é dia de novena, vá lá, Dona Tereza.
Eu, né? Eu acho que eu vou deixar pra ir na outra quarta.
Ah, né? Daí você vai cantar.
Essa primeira quarta, daí a gente vai cantar.
Tá bom.
Bom dia, meus irmãos em Cristo. Hoje quero rezar para agradecer pela minha saúde e também da minha família. Também peço também por as bênçãos que estou recebendo. Mensagem do Ezequiel, amigo Ezequiel.
Obrigado, querido. Outro amigo aqui, ó, de todos os dias. Bom dia, Diácono Josemar, a sua bênção. Deus te abençoe. Bom dia, Gisele. Estamos aqui trabalhando na graça de Deus. Deus abençoe o nosso dia. E ele termina assim, ó. Diácono Josemar, Gisele, vocês são meus amigos que Deus colocou na minha vida. Ô, Claudemir, obrigado, querido. Não tinha visto aqui, ó. Uma foto ele mandou aqui, ó. Mascarado aqui, ó.
Eu sempre peço pro povo à tarde, né, no clube, mandar aí o que estão fazendo, estão trabalhando. E ele se manda aí. Ele, pelo jeito, pinta os automóveis.
Ah, muito bem. Obrigado, amigo. Deus abençoe, querido.
Mensagem aqui da Elizabeth. Ela manda aqui: orando uns pelos outros. É isso mesmo, amiga Elizabeth. Bom dia pra você.
Bom dia, tudo bem? Sou o Luiz do Trianon. Quero parabenizar vocês aí da Rádio Cultura pela volta do Tonico de Oliveira, um excelente radialista com a voz forte. Acompanhe